Olá! Qual a relação entre a Invexis e a interassistência? Você já pensou nisso? Esse será o tema da live de hoje em parceria com a Asinvexis, a Associação Internacional de Inversão Existencial. E eu sou Karina Albuquerque, voluntária e pesquisadora da Conscienciologia desde 1998. Atualmente sou professora do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e sou conselheira jurídica do Conselho Internacional de Assistência Jurídica da Conscienciologia. E para falar desse tema tão interessante e importante para todos nós, seja inversores, jejunos, veteranos, inclusive as consciências no geral que se interessam pela aplicação da Invexis, vamos contar com a valiosa presença do professor Igor Moreno. Seja muito bem-vindo, professor.
Oi, Karina, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui.
E, pessoal, para quem não conhece o currículo do professor Igor, ele é natural de Ribeirão Preto, São Paulo, atualmente reside em Foz do Iguaçu, Paraná, é graduado em Direito, advogado, professor e voluntário da Asinvexis. Professor Igor, seja muito bem-vindo, boa live, e a palavra está com você.
Obrigado, Karina. Vamos em frente, então. Boa noite, né? Primeiro aí, boa noite para todos e todas. É um prazer novamente estar aqui no IPC. O IPC foi a primeira instituição conscienciocêntrica em que eu voluntariei. Comecei a voluntariar lá em 2013 e hoje eu sou voluntário da Asinvexis, como a professora Karina disse, né? Associação Internacional de Inversão Existencial. Antes da gente entrar um pouco mais nesse tema da Invexis e da Asinvexis, eu quero que vocês aí, o pessoal que está aí no chat, já vai dando aí boa noite para a gente, né? Quero que vocês ajudem aí a responder qual que é a relação entre Invexis e interassistencialidade, né? Qual que é a relação? O tema da live de hoje é uma pergunta, né? Então, nada melhor do que a gente começar a trocar ideia aí e bater papo com relação a esse tema. Como tá aqui, gente? Ah, foi. Tava aqui uma. Isso aí, maravilha, Euseli. Obrigado, pessoal aí. Gente, Invexis, para quem não sabe, é a técnica de planejamento máximo da vida humana, fundamentada na conscienciologia, aplicada desde a juventude. Né? E ela objetiva o cumprimento da proexis, a assistência precoce, ou seja, a antecipação da assistência e a evolução. Então, gente, até complementando, né, a nossa introdução, se você tem interesse em conscienciologia, se você tem interesse em projeciologia, você também precisa entender um pouco sobre invexis e ressexis. Por que invexis e ressexis? Porque são as técnicas, são as estratégias propostas pelo professor Valdo Vieira para vivenciar a conscienciologia e a projeciologia na sua integralidade, ou seja, para você colocar em prática de modo integral na sua vida, de forma técnica, né? Você tem aí, nós dispomos de dois recursos técnicos, duas estratégias, dois métodos, né? Um deles é a inversão existencial e outro é a reciclagem existencial. Nós já tivemos lives aqui no IPC sobre Invexis que falam um pouco mais sobre reciclagens de modo amplo, né? Mas hoje eu queria falar mais, entrar um pouco mais sério no assunto da inversão existencial. Lógico, né? Aqui é uma parceria com a Invexis, Associação Internacional de Inversão Existencial. A gente vai entrar mais fundo no processo da Invexis, tá? E aí, gente, por que que eu estava falando, né? Se você tem interesse em conscienciologia, você tem que entender de Invexis. Porque é o seguinte, gente. Porque a inversão existencial é a técnica que, por excelência, né, auxilia a pessoa a colocar em prática todo o curso intermissivo dela, a colocar em prática todo o paradigma consciencial. Então, se você tem interesse, de fato, em conscienciologia, Se você não aplica a técnica da Invexis, vale pelo menos a pena aprofundar um pouco mais no conhecimento sobre a Invexis para entender o mecanismo de funcionamento da Invexis e ver como que de fato funciona a inversão existencial para a gente colocar, né, tentar colocar em prática o máximo possível do paradigma, né, da conscienciologia na nossa vida, que afinal é uma proposta, né, uma neoproposta aí de dinamização das nossas experiências, das nossas vivências e do nosso processo evolutivo como um todo, né? Boa noite aí, pessoal do chat, eu vi que já tem gente no chat, né? A Sueli, Maria Lúcia Falck, boa noite, Anne, pessoal do IPC aí dando boa noite também, Saler, Clarice Ferté, ou Ferté, Virgínia Campos, Cristina, Osório, boa noite. E o Salé já começa aí com uma pergunta, né? Vamos lá, Salé, pode colocar aí a pergunta do Salé, daí a gente já vai interagindo, a gente já vai esquentando aqui, antes de eu entrar um pouco mais nas questões da Invexis. Ele fala assim, ó, toda Proexis é interassistencial. Se a Invexis é uma ferramenta de cumprir a Proexis, exato, seria uma ferramenta por definição interassistencial também, não? Boa, Salé! Faz sentido. Quero ver o que vocês acham. O resto do pessoal concorda com o Salera ou discorda dele? Né? É isso mesmo. A técnica da Invexis, ela é uma técnica, né, de vida. É uma técnica evolutiva de vida, em que a pessoa ela vai aplicar na vida dela inteira como um todo. Né? Ou seja, ela vai abranger a totalidade das áreas da vida dela, né, das áreas de manifestação da vida dela, mas também, não só de uma forma das áreas da vida naquele momento presente, mas também de uma forma cronológica, ou seja, vai abranger a vida inteira, até a dessoma, né, na dimensão intrafísica. E a base da Invexis é justamente esse movimento de antecipar o processo assistencial. Né? Então, o professor Valdo Vieira, quando propõe a inversão existencial, a proposta da Invexis é feita neste livro aqui, Tratado 700 Experimentos da Conscienciologia. Se você tem interesse, né, tem para vender na ShopCons e também existe no site da Editares exemplares em PDF disponíveis gratuitamente, se você quiser entender um pouco mais de Conscienciologia e de Invexis, né, também, por extensão. A Invexis, ela é proposta inicialmente nesse tratado aqui, em 94. A ideia, formalmente, ela surgiu, né, pela primeira vez em 91, 30 anos atrás. Esse ano a gente está comemorando 30 anos de história aí da técnica da Invexis. Mas em 94 a gente tem a primeira proposição, publicação formal, escrita, né, dentro da Conscienciologia, que é desse livro 700 Experimentos da Conscienciologia. E as bases da Invexis estão nesse livro, né? As bases da Conscienciologia e as bases da Invexis, como eu estava falando. E a filosofia básica, o fundamento básico, a ideia básica, a diretriz, o norte, né, aquilo que vai pavimentar o nosso caminho da Invexis, o nosso entendimento da Invexis, o que que é? É justamente esse processo de antecipar a interassistência, antecipar a assistencialidade. Né, a filosofia básica da inversão existencial é fazer com que a pessoa ela não espere a época da aposentadoria, não espere a época da maturidade, em que a vida dela já está mais assentada, em que ela já está mais tranquila, que ela já conseguiu um dinheiro, em que ela já conquistou ali, né, constituiu família, tudo isso. Aí sim ela vai pensar em interassistência, aí sim ela vai pensar em ajudar o próximo. Não. A inversão existencial, ela é uma técnica que visa fazer uma virada radical de valores na vida humana a partir da priorização máxima possível da interassistência desde a juventude. Então, por isso que a Invexis é a inversão, né? A inversão existencial, você vai inverter o sentido da existência. Tem um capítulo dos 700 experimentos também sobre a Invexis, que é um capítulo bem esclarecedor para a gente, em que o professor Valdo coloca lá a teoria das inversões conscienciais. O que são essas inversões conscienciais? Né? Ele propõe quatro inversões e que elas vão seguindo ali numa espécie de ordem lógica, né? Numa lógica bem definida. E aí ele propõe que uma primeira inversão da consciência na vida humana, ela começa com o livre-arbítrio da consciência não influenciável no início da vida. O que significa isso? É o jovem olhar para a vida dele, olhar para as condições materiais da sua vida, olhar para a sua existência, para a sociedade onde ele está interagindo, e vai ter um olhar crítico e autocrítico sobre essa existência. Ou seja, a pessoa, desde a juventude, ela vai buscar ter uma vida evolutivamente produtiva. Uma vida produtiva do ponto de vista da sua evolução. Definindo aí escolhas de vida, decisões de vida críticas, que vão, muitas vezes, no contrafluxo dos padrões já estabelecidos da sociedade. Vivemos hoje, nós sabemos, numa sociedade predominantemente patológica, em que predomina a violência, em que predomina, né, os diversos aí, tipos de apriorismos, apriorismoses, uma sociedade ainda dominada pelas crenças, né, religiosas, sejam políticas, né, pelas crenças até materialistas, né, de modo geral, e uma sociedade em que existe uma dificuldade da consciência, o ser humano, conseguir olhar para outro, para outra consciência enquanto consciência, né? E a Invexis, ela vai buscar fazer esse movimento contrário, de ir no contrafluxo, né? E uma segunda inversão é o que a gente chama de inversão assistencial, né? Que é a inversão exatamente isso, é essa antecipação da assistência. Ainda na fase da juventude, a pessoa ela vai antecipar esse movimento. E aí eu quero indicar um verbete para vocês, que está na descrição do vídeo aqui no YouTube, seja na plataforma onde você estiver, nós temos aí a descrição que direciona para o site da Enciclosapiens, você pode buscar lá dois verbetes que nós indicamos. O primeiro deles é técnica da Invexis. O segundo, né, é inversão assistencial, do professor Alessandro. Inversão assistencial é essa segunda inversão, né, que vai fazer esse movimento que a pessoa com lucidez faz, né, ela busca desenvolver maior interassistência desde a juventude. Então, o que que isso gera na prática? Na prática, gera uma terceira inversão, que é a inversão da maturidade, né, que o professor Valdo coloca. O que, que é isso? Uma aceleração do seu processo de amadurecimento, de recuperação de cons, de aumento, de incremento da sua consciencialidade. Ou seja, a consciência, a partir do momento em que ela se predispõe a ajudar mais, seja por meio, né, da docência, seja por meio da escrita, seja por meio, enfim, da própria TENEPS antecipada, e aí nós vamos entrar, né, um pouco mais em que assistência que a gente está falando. Né? Já a gente vai entrar nesse assunto. Mas, de modo geral, a pessoa que se dedica à tarefa do esclarecimento, ela se dedica a assistir as outras consciências desde cedo, ela tem mais experiência assistencial, background, arcabouço. Ela consegue lidar mais com as diferentes experiências assistenciais, os diferentes desafios, né, que o processo evolutivo traz ao longo da vida humana, e isso, consequentemente, gera um aumento da maturidade dessa consciência. Então, quando você traz a prioridade da assistência para o início da vida, você amplia a possibilidade, você amplia também a sua maturidade no seu tempo de vida. Então, você amadurece antes. Então, a técnica da Invexis nada mais, nada menos é do que uma técnica de amadurecimento consciencial. Nós estamos aqui na dimensão intrafísica para não só estudar teoricamente a conscienciologia, entender, nossa, que legal essas ideias, mas principalmente para tentar colocar em prática esses princípios da própria evolução das consciências, que a conscienciologia tenta traduzir numa linguagem técnica. Né? E como que a gente faz isso? Ajudando as outras consciências, principalmente por uma assistência que visa aí o desassédio mental somático das outras consciências. Como que se recupera mais cons? Como que se ajuda mais os seus colegas? Né? Quer dizer, como você consegue amadurecer mais? Ajudando as outras consciências a amadurecer também, fazendo desassédio, né? Desassédio mental somático, auxiliando no esclarecimento quanto à multidimensionalidade, quanto à multiexistencialidade, quanto à bioenergética, quanto os potenciais inúmeros aí que a projetabilidade lúcida traz para a vida humana. Isso é Tares. Isso é Tares. Nada além do que esse esclarecimento sobre a realidade multidimensional de uma forma técnica, científica, com um método, tá? Com isso tudo que nós estamos falando, é a tarefa do esclarecimento, que não visa só consolar, né, compassivamente as outras consciências. Né? A gente não está falando aqui que a compaixão não é importante, né? Que você não sentir. Né, não sentir aquele processo ali, daquela conexão afetiva com as consciências, isso também é importante. Mas a tarefa principal, prioritária, primordial, que se propõe agora, no nosso momento evolutivo, coletivo, desse planeta, é qual? É a tarefa do esclarecimento, é a TARES, que visa justamente ajudar as consciências a terem mais clareza. Tarefa do esclarecimento ajuda você a quê? Ter mais clareza. Vai iluminar o quarto escuro do desconhecido, né? E para as pessoas conseguirem entender um pouco mais o que significa, né, essa realidade multidimensional, tentar descortinar de uma forma um pouco mais técnica e de uma forma desmistificada, desdramatizada, a multidimensionalidade para as consciências predispostas, né? Então a assistência também, ela não se, vamos dizer assim, ela vai também do limite da pessoa ou dos grupos em que nós estamos ali fazendo assistência. Mas isso daí já é outra história aí dentro da interassistenciologia. Gente, o que a Invexis faz com esse processo? O jovem, ele é ainda na juventude. A Invexis, ela fornece uma série de ações e de omissões, ou seja, o que fazer e o que não fazer desde a juventude para ampliar o seu processo assistencial e ampliar a sua maturidade existencial e a sua capacidade de recuperação de cons, para conseguir sim, aí sim, dinamizar o seu processo evolutivo e, de fato, cumprir a programação existencial. Então, a Invexis, ela vai te ajudar, ela é uma metodologia, ela é uma estratégia, a principal estratégia evolutiva proposta pela conscienciologia, junto com a reciclagem existencial, mas a inversão, ela é a mais completa, porque ela pega a vida humana inteira, desde o início, e ajuda a consciência a tomar decisões de vida. E a organizar a vida dela em torno do processo assistencial para que no futuro ela consiga, aí sim, né, dali a 20 anos, 30 anos, ela está com uma vida estabilizada do ponto de vista intrafísico, ela dominar razoavelmente a dimensão intrafísica do ponto de vista financeiro, das relações, do trabalho, de tudo isso, e ela conseguir ter espaço mental para se dedicar ao processo multidimensional full time, para se dedicar ao processo da TARES, que nós estávamos falando aqui, também full time, para se dedicar cada vez mais a ajudar mais consciências, né? Então, a Invexis, ela ajuda o jovem a organizar a vida, né, de modo que não sobre assim um espaçozinho de ociosidade ou de, enfim, uma coisa que a pessoa perde tempo ali, sabe? Então, não, não, por quê? Isso deriva do discernimento, da autocrítica desse jovem, né? Vale lembrar que a inversão existencial é uma técnica, não é uma imposição. A pessoa, ela aplica se ela quer, né? Ela aplica se ela achar que ela deve, se ela achar que aquilo faz sentido para ela, que aquilo reverbera com ela, né? Então, é algo que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro, numa imposição. Mas vindo de dentro para fora, é esse movimento, lembra que eu falei da inversão existencial lá no início, como uma primeira inversão da teoria das inversões que conscienciais? Depende do quê? Do livre arbítrio da consciência não influenciável. A pessoa ela vai buscar não se influenciar pelas bobajadas da dimensão intrafísica, pelos inutilismos, né, pelas inutilidades culturais aí do nosso zeitgeist, da nossa cultura, né, desse processo que nós vivemos hoje, e vai priorizar cada vez mais a assistência, o seu conhecimento, o processo evolutivo como um todo. Eu vi que tem mais gente chegando aí, boa noite. Antônio chegou, Gabriela, Raquel, Zaime, Cristal, boa noite para todos vocês. É um prazer aí estar com vocês nessa noite, né? Ah, o Antônio está fazendo um comentário, né? A Conscienciologia faz o estudo da consciência humana, mas como fica o estudo além disso? Universal, multiverso. Então, Antônio, seguinte, pela Conscienciologia, essa teoria do multiverso, ela não se confirma, tá? O que nós estudamos aqui, ao invés de vários universos, são várias dimensões entrelaçadas. Então, dentro de um mesmo universo, é possível que a consciência ela se manifeste em diversas dimensões existenciais. Então, nós estudamos aqui uma das premissas, né, dessa ideia, dessa proposta, né, que a Conscienciologia traz, é a multidimensionalidade, ou seja, a atuação da consciência em várias dimensões. Isso não significa multiverso, tá? Isso não significa vários universos atuantes. Pode ser que existe mais de um universo, além do universo que a gente está aqui dentro? Pode ser, mas isso daí é uma questão que nós chamamos de mateológica. A nossa cognição, ela não compreende esse tipo de processo, né? Do ponto de vista prático. Do ponto de vista teórico, a gente pode especular o que a gente quiser, né? Mas aí é teoria. Aí não adianta nada, né? Então, o que nós queremos, enquanto ciência, é se preocupar com aqueles assuntos mais palpáveis, mais vivenciais, do ponto de vista da consciência. E do ponto de vista vivencial, nós sabemos que dentro deste universo, né, a consciência, eu, você e todos nós aqui, nos manifestamos em várias dimensões, tá? Então, na medida em que a gente pensa, qualquer coisa que a gente está pensando agora, nós estamos conectados. Né? E aí, falando de assistência, o jovem, ao optar pela técnica da Invexis, ele faz uma opção pelo processo da TARES, né, desse esclarecimento, mas como que a pessoa vai se qualificar para assistir mais? É uma inversão, até certo ponto, né, o que a gente pode chamar de sinônimo de Invexis é a inversão da cosmoética. Que é o quê? A pessoa ela vai buscar, desde jovem, buscar vivenciar o máximo possível o seu nível máximo de autocrítica cosmoética, o seu nível máximo de atuação assistencial dentro daquilo que nós chamamos de primeiro discernimento. Qual que é o primeiro discernimento? Aí, fica aí, se você não sabe, busca aí na Enciclopédia da Conscienciologia, tem um verbete que fala sobre isso, dá para aprofundar. Primeiro discernimento, pessoal, é aquele discernimento inicial da consciência sobre o processo evolutivo como um todo, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai buscar deixar o ego dela em segundo plano e vai assistir, priorizar a assistência. Então, o primeiro movimento de discernimento é esse de deixar o seu ego em segundo plano e priorizar a interassistencialidade. Então, como o pessoal está colocando aqui, né, a cosmoética, ela deriva desse discernimento, né, da gente compreender, ter uma realidade mais ampla, né, vivenciar ela, e não só olhar teoricamente e pensar, nossa, que legal, né, universalismo, mas como que nós vivenciamos isso? Como que a gente consegue pensar e qualificar nossos pensenes, o nosso pensamento, nosso sentimento, nossas energias para que a gente consiga se manifestar de uma forma cada vez mais cosmoética, evolutiva, né, expansiva, e que faça assistência com as nossas próprias energias. Assistência tarística, hein? Com as nossas próprias energias. Tem as consciências mais avançadas, elas não precisam falar muito, muitas vezes, para fazer tares. Uma atitude, ela pode sim ser muito tarística. O exemplo, não só o exemplo daquela atitude, né, mas o exemplo e a força das energias daquela consciência em si já geram uma ampliação da cognição das outras consciências ao redor ali, e isso já cria, né, o que nós chamamos de um efeito halo, né, pró-evolutivo. Então, quanto mais a gente se dedica ao processo interassistencial, parapsíquico, multidimensional, de desassédio mental somático, mais a gente consegue qualificar o nosso processo das energias. E a base disso tudo, gente, é a cosmoética. Por isso que um sinônimo da Invexis a gente pode chamar de inversão da cosmoética, tá? Então, esse é considerado um sinônimo da inversão existencial e inversão da cosmoética, porque a consciência busca vivenciar esses valores mais amplos da interassistencialidade, da megafraternidade, do universalismo no dia a dia dela. De forma bem prática, tá? Se o cara é jovem, ele pode começar ajudando a família. Pode começar ajudando ali dentro de casa. Pode começar a desenvolver mais autonomia intelectual, mais autonomia energética, mais autonomia afetiva naquelas relações, né? Valorizando a liberdade das outras consciências com quem ele se relaciona, e também tem uma autonomia que é importantíssima no caso do jovem, que dá para ele uma liberdade para começar a vida, que é a autonomia financeira. A inversão existencial, ela se preocupa com os aspectos mais transcendentes da vida humana e também com os aspectos mais básicos da vida humana. A gente vai olhar para a vida humana do ponto de vista básico, ou seja, aqui as relações financeiras, o trabalho, tudo isso, sob o ponto de vista da cosmoética, da interassistência máxima possível na vida. Então, como que o jovem pode já desenvolver isso? Ele pode começar a desenvolver mais a sua autonomia, cada vez mais, né? E por aí, ele vai desenvolvendo essa liberdade de manifestação, tá? Essa liberdade multidimensional até, né? Uma liberdade interior para poder ajudar as outras consciências mais, né? Cada vez mais. Deixa eu ver se tem aqui alguma questão a mais no chat. A Jaqueline Arnhold. Jaqueline Arnhold. Boa noite, Jaqueline. Tá falando assim, que tema interessante. Não sou da Conscienciologia, mas acompanho sempre que posso as lives aqui no canal. É isso aí, Jaqueline. A Conscienciologia, ela não é uma religião, não é uma seita, não é nada disso, né? O que nós buscamos fazer é simplesmente informar, né? E aí, dentro disso, a gente consegue, quem sabe, talvez, colocar uma pulguinha aí atrás da orelha das pessoas, né? No sentido de que elas, será que vale a pena, né? Vivenciar isso mais na prática? Será que essa teoria faz sentido? Não, né? E aí sim a pessoa vai se desenvolvendo a partir da sua própria, né? Do seu próprio livre-arbítrio, da sua própria liberdade, do seu processo de autonomia que a gente está falando, né? Não adianta nada a gente incentivar o jovem, a partir da Invex, por exemplo, a desenvolver mais esse livre-arbítrio, se a gente quer impor as nossas ideias para as outras pessoas, né? Então, isso tudo aí, isso tem que ter uma coerência, a gente tem que ter uma coerência, né, para poder aproveitar esse processo assistencial, né? Então, é isso aí. A Zaime também está falando, né? Faço curso de médium, bacana que está falando. Estamos na parte da energia, chakras, cores. Isso aí, Zaime. A questão da mediunidade, ela tem tudo a ver com a Conscienciologia, né? A Conscienciologia, ela estuda, ela parte do paradigma. Do paradigma, não, desculpa. O paradigma consciencial, o paradigma da Conscienciologia, a teoria conscienciológica, ela parte das vivências parapsíquicas. Parapsíquicas lúcidas, parapsíquicas técnicas. Né? Então, aqui nós não ensinamos somente, né, um processo mediúnico passivo, mas sim, né, o que nós chamamos de parapsiquismo interassistencial, que é aquele parapsiquismo, aquela vivência, né, que a pessoa ela consegue ter transcendendo aí os cinco sentidos humanos, é uma vivência respeitando sempre o seu nível de lucidez, no sentido de que nenhuma consciência extrafísica vai impor para nós aqui, que estamos na dimensão intrafísica, abaixar o nosso nível de lucidez. Às vezes existe uma possibilidade em outros locais, dependendo do local, tem consciências extrafísicas que para poder conseguir trabalhar, ela apaga você. Isso para mim não é mediunidade, enfim, não é parapsiquismo sadio, entende? Então, o mais sério, o parapsiquismo mais sadio que tem é o parapsiquismo lúcido, interassistencial, né? É lúcido porque respeita a lucidez da consciência que está desenvolvendo ali. Então, as consciências extrafísicas, elas vão sempre buscar ampliar a minha lucidez e não diminuir a minha lucidez, tá? E, dentro disso, o processo da interassistência, que é ajudar outras consciências extrafísicas que não têm muita noção do que está acontecendo a ampliar mais a sua noção também de realidade, do processo multidimensional, da sua realidade extrafísica. Porque o que acontece? A maior parte das pessoas, e aí, gente, nosso planeta, né? Nosso nível evolutivo grupal, né? Nossa cultura é completamente materialista, né? Por mais que tenha aí religiões, processos místicos, em geral, as pessoas morrem e ficam perdidas, elas não sabem o que acontece. Né? A filosofia tenta explicar, mas ela não experimenta. As religiões, muitas delas, também tentam explicar a partir de mitologias, de narrativas, mas também proíbem muitas pessoas, proíbem, né, a maior parte das pessoas de ter vivências e ver com seus próprios olhos, com a própria realidade extrafísica. Né? Então, a ideia da tarefa do esclarecimento, da interassistência multidimensional, ela é essa, é ajudar essas consciências a adquirirem, a recuperarem mais lucidez na dimensão extrafísica, para elas saberem o que está acontecendo, e aí sim, fazerem suas escolhas, né? Conseguirem optar. Né? Então, não adianta nada, né? Eu nascer, crescer, né? Tal, tive uma vida aqui, não sei o quê, materialista, aí eu morro, acho que não ia acontecer nada, mas eu morro. Aí depois eu fico sem lucidez nenhuma, achando que eu tô vivo ainda. Né? Isso daí, infelizmente, é o que mais tem, é o que mais acontece, né? Aqui, hoje em dia. E o nosso parapsiquismo, como a gente tem energia de animal, de carne e osso, isso ajuda essas consciências, a nossa energia ajuda as consciências a ficarem mais lúcidas, porque nós temos muito mais energia do que os amparadores extrafísicos que auxiliam, pelo fato mesmo da gente ter corpo físico, né? Corpo animal, né? Então, isso favorece muito esse aumento de lucidez das consciências extrafísicas. Mas para isso, mas para a gente conseguir aumentar a lucidez das consciências extrafísicas que estão aí doentes, estão aí sem lucidez, o que a gente precisa fazer? Precisa investir na nossa própria lucidez multidimensional. Precisa investir no nosso próprio parapsiquismo, né? E é esse o processo da inversão existencial, no fim das contas. A Invexis, ela ajuda a pessoa que ela é jovem a organizar a vida dela, como eu estava falando, para ela ter espaço mental e amplificar a possibilidade de exercício lúcido e assistencial do seu processo parapsíquico, né? Do seu processo aí, né? Evolutivo, de modo geral. Quanto mais a gente consegue ajudar, mais a gente vai se conectando com outras consciências, consciências mais evoluídas aí, que também já estão num trabalho aí muito mais lúcido e tal, um trabalho bem organizado. E quanto mais a gente consegue se tornar funcional dentro desse mecanismo, nós vamos adquirindo uma condição de mini peça dentro desse maxi mecanismo. É comum as pessoas falarem, né? Ah, mini peça no maximecanismo, dentro da conscienciologia. É comum, né? Mas esse conceito não é banal. Não é algo para ser levado assim, tipo assim, sem estudar. Porque mini peça, ela é aquela consciência lúcida que consegue auxiliar no trabalho extrafísico multidimensional. E existem níveis de mini peça interassistencial. A primeira mini peça é aquela que consegue separar já, né, pelo menos uma hora do seu dia para fazer um trabalho energético, né, de assistência a essas consciências ligado aí a uma outra consciência, um parador. Nós chamamos isso de TENEPS. Tem muito material na internet sobre TENEPS, né? Indico aí, vem, depois vocês conseguem ver o canal da Sinvexis, o canal do IPC, o canal da ICTENEPS, tem uma instituição conscienciocêntrica só sobre esse assunto, para vocês verem a seriedade dele. Né? Então, a partir da TENEPS é que esse trabalho de mini peça ele começa a se aprofundar, né? Então, é onde a gente vivencia mais esse parapsiquismo interassistencial. E aí, depois disso, a gente vai amplificando a nossa, conforme a vida da pessoa vai ficando mais assentada, né, dentro até da Invex, que a gente está falando, ela vai conseguindo ter espaço mental, ela vai conseguindo ter condições para se dedicar cada vez mais, né, a esse processo extrafísico. E isso sem deixar, né, lógico, as obrigações, as necessidades, tudo que precisa ser feito na dimensão intrafísica. É aquela frase, né? Os pés na rocha e o mental soma, né, no cosmos. Nosso paracérebro ligado no universo e os nossos pés na Terra, aqui na rocha. Né? Então é esse pragmatismo evolutivo da gente conseguir estar aí, né, ao mesmo tempo, ampliando cada vez mais a nossa cosmovisão e lidando com as coisas mais, assim, básicas da vida também, né? Então, pessoal, o que mais? Eu queria fazer um convite para vocês, aproveitando aí que vocês estão aí. Boa noite aí, pessoal. Eu vi que chegou mais gente, né? Queria primeiro convidar vocês para ver o site da Sinvexis, né? Lá tem vários textos, uma série de assuntos. A gente trata vários temas relacionados à juventude, planejamento de vida, parapsiquismo, TENEPS, e vários outros desses temas que estão pegando na atualidade. A gente tenta ler os temas sob esse viés do paradigma consciencial, né? Interpretar esses temas a partir da conscienciologia. Temos um canal no YouTube também, tem lives toda segunda, toda quinta, tem resenha de livro, tem pesquisadores que apresentam suas pesquisas, e todo sábado também tem um debate aí com quatro professores, em que a gente aprofunda as ideias da Invexis, da Invexologia e da Conscienciologia, que se chama Cultura Invexológica. Inclusive tem uma sincronicidade aí, uma coincidência, que eu vou dar também o Cultura Invexológica desse sábado, e o assunto é exatamente sobre mini peça. Quando que o inversor se torna mini peça interassistencial? Essa é a pergunta que a gente faz. É por isso que eu estava pensando assim, será que é logo, a pessoa, logo que ela entra no voluntariado, ela percebe que ela está atuante, ela já é mini peça interassistencial? Não sei. Vamos pensar, vamos ver como é que funciona isso tudo no Cultura, a gente vai debater. E aí eu queria fazer uma divulgação especial, que a Conscienciologia, né, como uma ciência, né, que se propõe ali um processo de estudo, né, existem uma série de eventos científicos, e nós vamos estar organizando, né, um próximo simpósio do Greenvex. O que é Greenvex? É o grupo de estudos mais antigo, é o grupo de estudo de pesquisa mais antigo da Conscienciologia. Ele tem quase a mesma idade da própria Invexis, né? Vai fazer 30 anos também no ano que vem. E esse grupo de pesquisa, são vários grupos de pesquisa que existem, né, no Brasil, e nós fazemos, a nível nacional, vários simpósios, né? E agora, em novembro, nós vamos ter mais um simpósio do Greenvex. Então, aqui no like, na descrição, vocês podem ver, né, tem o site, o canal no YouTube, e tem lá o link para o simpósio do Greenvex. São várias pesquisas sobre inversão existencial, escrita por jovens, tem pesquisa de gente que de 16 anos escrevendo sobre conscienciologia em alto nível, né? Vale muito a pena ver, trocar ideia com esse pessoal que está chegando aí, porque não é brincadeira não, gente. É um negócio sério, a gente veio aqui para ter profissionalidade, né? Profissionalismo assistencial. Essa é a ideia, essa é a premissa da Invex, né? É ajudar você a se tornar um profissional da assistência. Né? A ser um profissional de qual assistência que estava falando? É aquela, da TARES. Né? Um profissional da tarefa do esclarecimento, da assistência multidimensional, parapsíquica, né? A partir aí do seu próprio processo evolutivo, né? Das suas reciclagens, das suas autossuperações e também compartilhando os resultados. Então, é muito sério isso, essas atividades que a gente faz, tem um monte de pesquisa, realmente são pesquisas assim que a gente estava vendo os textos agora, né, aprovando os textos para que vão ser apresentados, e o pessoal enviou muitos, muitos, muitos trabalhos assim, muito sério, um nível de profundidade que impressionou todo mundo. Então, vale a pena ir lá no simpósio do Greenvex, participar, mesmo se você não aplica a técnica da Invex, só para acompanhar o que esse pessoal está falando, quais são essas ideias, quais são as ideias de ponta que estão vindo aí agora, né, para a gente debater cada vez mais esses assuntos com o maior nível de seriedade possível, né? Que mais, gente, que eu posso falar aqui? Outra coisa, o Saler estava falando. O Saler estava falando, ele fez uma pergunta lá no começo sobre a questão da programação existencial, né? Eu queria retomar esse assunto. Que, ao fim e ao cabo, aí, toda ProEx é interassistencial, né? Esse Invex é uma ferramenta de cumprir a ProEx, seria uma ferramenta, por definição, interassistencial também. Sim, ao fim e ao cabo, a inversão existencial, ela é uma técnica que visa cumprir a programação existencial. Então, você aplica a técnica evolutiva para cumprir sua proexis. Se existe técnica, por que eu não vou aplicar a técnica para cumprir minha programação existencial, sabendo que eu tenho uma programação existencial, que eu não estou nesse planeta, nessa vida, né, a passeio, que eu não sou um turista existencial, né? Já cansei disso, de ficar me repetindo vida depois de vida, depois de vida. Então, a Invexis, ela é uma estratégia para ajudar você a cumprir a sua programação existencial de forma mais retilínea, sem tantos desvios na vida, aquelas coisas em que a pessoa perde tempo, né? Então, uma coisa séria que o Saler ele trouxe é isso. A Proexis é o quê? É um conjunto de tarefas. É um conjunto de cláusulas, é um conjunto de ações que precisamos executar aqui a nível pessoal, ou seja, nós conosco mesmo. O que a gente tem para retratar conosco? Na minha relação comigo, eu enquanto consciência. Onde que eu ainda não me trato bem? Eu preciso começar a me tratar melhor? Eu preciso começar a superar um determinado traço, um determinado travão, né? Uma relação com o meu próprio corpo, às vezes, que não é positiva, né? Da pessoa não valorizar o processo ali da vida que ela tem mesmo, né? Tanto do ponto de vista egoico, do seu próprio ego, tanto quanto do ponto de vista grupal, que é o que a gente fala de grupo karma. Então, tem ações do ponto de vista de grupo. O que eu preciso fazer com a minha família? O que eu preciso ajudar? Onde que eu preciso ajudar? Tem alguma coisa específica que é a minha tarefa assistencial nesse grupo? Por que eu nasci nesse grupo? Se eu escolhi esse grupo para nascer, qual a minha relação com esse grupo? Onde que eu preciso ajudar pelo meu exemplo, pelas minhas autossuperações? Cada um sabe do seu, né? Então, tem a Proexis, ela tem cláusulas, né? Tem ações egocármicas, você com você mesmo. Grupocármicas, você com relação aos grupos com os quais você está envolvido, né? Onde que você precisa se retratar? Tem coisa para melhorar? Tem coisa para mudar? E também policármicas, no sentido de maior abrangência possível. Se eu consigo trabalhar os meus traços, trabalhar a minha própria personalidade, no sentido de me tornar uma pessoa melhor. Se eu consigo fazer assistência para o meu grupo, se eu consigo reconciliar, se eu consigo trabalhar essas questões, eu também tenho uma abertura, uma possibilidade, uma capacidade de ter uma ação que vai ajudar a coletividade. E não só ficar restrito a um pequeno grupo de consciências. Né? E esse é o policarma. Então, a Proexis, principalmente aquelas maxi Proexis, né? Proexis avançadas, a pessoa ela tem algumas tarefas que ela precisa cumprir para ajudar a coletividade como um todo, com ideias renovadoras, com ideias libertárias, né? E isso vem a partir do processo do trabalho voluntário, da assunção de maiores lideranças, né? Da assunção também da responsabilidade com relação ao processo da escrita. E aí a pessoa vai desenvolvendo a sua programação existencial, né? Policármica, sua assistência policármica, nós falamos que é atacadista, que pega, né, a humanidade como um todo. E a inversão existencial ela vai ajudar principalmente a consciência a fazer a organizar a vida dela para ampliar essa assistência, para você conseguir materializar nessa dimensão intrafísica o máximo da sua cognição evolutiva que você tem para doar para a humanidade. Já parou para pensar nisso? Qual que é o máximo que você tem, que você consegue doar para a humanidade? Gente, essa pergunta ela é muito séria. Imagina um jovem se fazendo essa pergunta. O que eu tenho para doar para a humanidade? Eu já tenho alguma noção? E a ideia é a gente conseguir trabalhar a nossa vida para aprofundar isso. Né? E tudo isso depende da interassistência. Depende da assistencialidade. Inclusive, a própria programação existencial, ela não fica tão clara na nossa cabeça se a gente não age. Então, a pessoa, às vezes, ela quer só estudar. Ela é aquela pessoa que estuda Conscienciologia, meio que freelancer. Ah, eu vejo um verbete aqui, outro ali, eu tô aqui e tal. Mas eu nunca arregaço as mangas para valer, eu nunca dou a cara a tapa para estar aqui ajudando, né? Fazendo o processo da TARES e tudo mais. Porque é essa experiência de assistência, de arregaçar as mangas, de voluntariar, de ser professor, é isso que vai dar experiência e vai ajudar você a ter cognição da sua programação existencial cada vez mais. Então, quando o jovem ele antecipa esse movimento e começa a voluntariar, e começa a ser docente, e começa a trabalhar do ponto de vista da interassistência, ele vai acumulando experiência. E essa experiência vai gerando dividendos positivos e vai gerando feedbacks do ponto de vista qual que é a sua linha de assistência. O que você veio fazer aqui? Né? Então, se a pessoa ela fica parada, ela não vai saber. Por quê? Ela vai estar teórica. E qual que é a ideia da Conscienciologia, gente? Enquanto prática, enquanto ciência, metodologia, é você colocar em prática e ver se aquilo é isso mesmo. Pô, é meu viés existencial esse mesmo? Onde que eu posso dar? Qual que é o meu público-alvo? Onde que eu ajudo mais? Qual que é o meu papel? Qual é a minha singularidade existencial? Ou seja, qual que é aquele quinhão, aquele pedacinho que, se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque tem coisas que, se você não faz, Ninguém mais vai fazer, porque aquilo depende da sua cognição evolutiva, da sua experiência. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo prático, interessante. Eu tive uma experiência na política estudantil, na política acadêmica, né? E aí eu ajudei a organizar muitas assembleias, ajudei a trabalhar com questões de grupo e tudo mais. Eu saí da política, nunca mais achei que eu fosse ajudar nesse processo, né? Aí, no voluntariado, depois de alguns anos voluntariando também no CEAJUC, né, que é o Conselho Jurídico, eu também sou advogado, igual a Karina, que estava aqui um pouco antes. Dentro desse voluntariado, apareceu uma necessidade de ajudar a organizar uma grande assembleia de votação, de eleição. E aquele conhecimento que eu tinha, ninguém mais tinha naquele ambiente. E aí eu consegui exatamente ajudar a organizar aquela assembleia, aquele evento. E aquilo gerou dividendos, feedbacks, um processo assistencial muito positivo. Porque, vai saber, se eu não estivesse lá, aquilo teria acontecido? Lógico que teria acontecido. Era uma necessidade do grupo, né? Mas de que jeito? De que forma? Com qual expertise? Não sei. E isso a gente tem que parar para pensar, porque às vezes nós já temos exatamente o que a gente precisa para doar naquela situação, naquela circunstância, o suficiente para dar, em termos de cognição. E é muito interessante, porque as coisas elas vão, a experiência ela vai ampliando, né? E você vai começando a perceber, poxa vida, realmente, né? Essa experiência, ela me serviu de alguma coisa, e aqui eu tô utilizando, consegui transformar, né, não foi bem assim, mas assim, um limão numa limonada, né, tô conseguindo ajudar num sentido que eu não esperava antes. E por aí vai, eu dei um exemplo bem assim, bem pessoal, mas todo mundo tem os seus, é só você não ficar parado, é só você não ficar parado pensando na morte da bezerra, como dizem lá em Ribeirão Preto, de onde eu sou, né? Tem que se mexer, tem que arregaçar a manga, tem que ir ajudar o grupo, né? O seu grupo evolutivo, o seu grupo karma, ver o que, que você tem para fazer, qual é as suas gescons, quais são as ideias que você veio trazer para essa dimensão, né? E isso tudo faz parte do processo da Invexis, né? Que é um conjunto de ações, né, do que eu faço e o que eu não faço para dinamizar, é uma estratégia para dinamizar eu conseguir organizar minha vida o máximo possível em torno desse processo assistencial. Tá certo, pessoal? Eu acho que, de modo geral, é isso. Aí eu queria ver se tem mais alguém aí no chat, que tem alguma... Ó, Zaime, desculpa, Zaime, eu não sei como falar o seu nome, tá? Eu não sei como pronunciar. Tá falando aqui um monte, né? Ela fala que ela ajuda moradores de rua, aprende bastante com eles, né? Realmente, de fato, isso daí é um trabalho bem sério, né? Fazer assistência a essa população. Mas e aí, pessoal? Alguém mais tem alguma questão? Raquel tá trazendo aí uma pergunta pra gente. Sobre essa singularidade existencial, eu tenho que considerar minha aptidão, que trouxe e tenho com minhas experiências e vontade, ou cumprir minhas obrigações no extra? Raquel, não está muito claro, tal, que você está colocando. Não está muito claro. Se você puder esclarecer um pouco melhor essa pergunta, mas eu vou tentar te ajudar aqui. A singularidade, no caso aqui, a gente falou de singularidade assistencial. É aquele ponto que é seu, é único, é seu, não tem mais ninguém. E que você consegue ajudar as outras pessoas. É aquilo que você consegue ajudar as pessoas, tá? E de fato, e uma parte disso, com certeza, você trouxe de outras vidas. É a sua experiência enquanto consciência de muitas outras vidas, da sua holobiografia, que ajuda a formar essa singularidade, né? Só que também tem experiências dessa vida, porque você vai se formando, né, a partir das experiências dessa vida, né? A vida vai te levando e você vai levando a vida, né, a direcionar para esse processo. Então, uma parte é sua, outra parte, quer dizer, é tudo seu, mas uma parte você já traz, outra parte você desenvolve, mas a questão é a gente conseguir identificar essa singularidade e ir lapidando o diamante e entender de fato o que que eu vim fazer aqui, qual que é aquele ponto que se eu não ajudar, mais ninguém consegue ajudar naquele momento, e aí eu consigo expandindo cada vez mais a minha assistência. Tem a ver com a sua vontade? Pode ter a ver com a sua vontade, porque imagina, se você não tem interesse nessa vida, naquele assunto, não sei, tá? Tem outras hipóteses também, mas vamos pensar aqui. Você também pode, você também, se você tem, tipo assim, interesse naquilo, possivelmente você sabe fazer aquilo. Ou você consegue, pelo menos, já tem alguma experiência positiva com relação àquele processo, né? Em parte, tá certo, é isso. Tem a ver com a sua própria vontade, os seus próprios interesses e experiências. Em parte, tem a ver com a demanda das outras consciências. Quer ver uma coisa que te ajuda a identificar isso? O que que as pessoas mais te pedem? As pessoas solicitam você para ajudar em quê? Você também tem que se predispor a ajudar, né, em alguma coisa, mas assim, em que geralmente você consegue ajudar as pessoas? O que as pessoas vêm te pedir, né? O que que você sabe que, putz, aquilo lá com a Raquel eu consigo, eu vou ligar para a Raquel que ela vai me ajudar nesse assunto aqui. Entendeu? E isso funciona também, é um conjunto de ações que você pode pegar aquilo e falar: nossa, eu sou isso aqui, as pessoas têm demanda assistencial, isso eu sou bom, eu tenho interesse, eu consigo doar, eu tenho um monte de ideia com relação a isso, então eu vou me aprofundar cada vez mais nisso, eu vou burilar, eu vou polir o diamante. E cada vez mais eu vou me qualificar para ampliar essa assistência. Entende? É mais ou menos por aí. E isso você vai percebendo a partir da prática, né? Então, é isso aí. Então, pessoal, eu acho que nós estamos aqui já caminhando para o nosso finalmente aqui. Eu queria chamar a nossa mediadora, minha amiga Karine, para ver se tem mais alguma coisa para a gente falar, tem algum comentário. Cadê?
Que live interessante, rica em conhecimento. Só me fez refletir aqui o quanto a gente tem responsabilidade em aperfeiçoar as nossas práticas interassistenciais, inclusive utilizando a Invexis. Para mim fez aqui várias reflexões, e eu acho que para o público também, né? O nível de perguntas, a participação nos fez realmente perceber que o pessoal gostou do tema. Acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né? E eu
Pois
quero,
é,
sabe, Igor?
então, vamos em frente, tem muita coisa para falar, né? Muito bom.
Isso, e eu quero aproveitar, Igor, para agradecer a sua disponibilidade e eu acho que principalmente a sua generosidade em partilhar tanto conhecimento, seu Labcom. Eu acho assim que foi muito boa essa live, porque a gente conseguiu perceber o quanto você realmente tem praticado a Invex, tem realmente refletido e realmente vivenciado, que eu acho que essa é a questão da conscienciologia, a gente colocar em prática. E também eu quero estender essa gratidão a Sinvex por disponibilizar um corpo docente alto nível para falar desse tema da Invex e os temas correlatos. Eu também quero agradecer a vocês que estão aí até este momento por estarem aqui. Quero aproveitar para lembrar de vocês acessarem os links, tanto da Sinvex quanto do IPC, que estão aí colocados na descrição deste vídeo. Também aproveito para convidá-los para participar de um curso, pessoal, que vai ser muito bom. E tem um pouquinho a ver aí com o que o Igor falou. Ele falou de grupo karma, interassistência, energia, e dentre outros temas. E esse curso, que é o curso Bases para a Evolução, fala exatamente sobre isso. É um curso baseado em dois livros da Conscienciologia que vocês podem aí baixar gratuitamente do site da Editares. É o livro Projeções da Consciência e o Nossa Evolução, ambos do professor Valdo Vieira. Esse curso ele vai estar acontecendo agora, nesse domingo, dia 19, das 9 às 12h30. É um curso com 3 horas somente de aula, ou seja, tem 30 minutos de intervalo. Então, é um curso de pouca duração, com professores espertíssimos. Então, vai ser bem interessante essa oportunidade de vocês poderem entender melhor como é essa questão da evolução, como é que a gente pode melhorar o nosso processo energético, o que tem a ver a PROEX com a evolução pessoal. Então, esse é o meu convite para vocês. Eu quero agradecer novamente, imensamente, ao professor Igor, à nossa equipe, que esteve aqui até esse momento, dando todo o suporte técnico, e a vocês. Conto com vocês nos próximos eventos. Uma ótima semana e até mais.
Valeu, pessoal. Foi um prazer. E é isso aí. Tamo junto.